Enquanto choram os mortos da tragédia de Brumadinho, o Brasil reverencia o trabalho, né, heróico aí prestado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e com apoio, né, do Corpo de Bombeiros de vários outros estados que enviaram também soldados, enviaram oficiais, enviaram ajuda de uma forma lindíssima, né, para poder auxiliar ali o pessoal de Minas Gerais. Né? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mobilizou aí uma quantidade imensa de gente, né, Elizabeth?
É verdade. Mobilizou um efetivo de 280 homens para esse trabalho árduo, meticuloso e perigoso, né? Outros estados também mandaram efetivos e a gente acompanhou aí pela televisão como eles estão trabalhando até hoje, né, Ed?
Pois é. Para falar um pouco sobre o trabalho desses heróis anônimos, né, desses grandes soldados aí do Corpo de Bombeiro, a gente vai conversar agora com o deputado Guilherme Derriti, ele que é do PP de São Paulo e que também é oficial do Corpo de Bombeiros lá do Estado de São Paulo. Conta agora um pouco pra gente como é o trabalho desse profissional. Deputado Guilherme Derriti, muito bom dia.
Bom dia aos amigos Edson e Isabel, aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar falando com vocês aqui nessa manhã, ainda mais para enaltecer e reverenciar o trabalho dos meus irmãos de farda do Corpo de Bombeiros.
Pois é, deputado, deve ser, é óbvio que é um momento de tragédia e um momento de tristeza, mas, por outro lado, dá muito orgulho, imagino eu, ver como, né, talvez seja a instituição hoje mais bem avaliada pela população de um modo geral, instituição pública que a população mais respeita, reverencia, é o Corpo de Bombeiros, né?
Sim, há 14 anos seguidos, inclusive, viu, Edson? O Corpo de Bombeiros, ele é o número um das pesquisas, em confiabilidade, né, da população. E é uma certa angústia para mim, que iniciei agora, né, o primeiro mandato do Legislativo, estar acompanhando e não poder estar lá, ajudando os meus irmãos. Eu tive uma experiência em São Paulo, a última, assim, mais impactante, que foi o desabamento no prédio do Largo do Paissandu após um incêndio.
Aham, lembro disso.
E lá trabalhamos 13 dias incessantes, ininterruptos, 24 horas por dia. Eu sei o que esses heróis estão passando lá em Brumadinho. Os bombeiros, não só de Minas, mas de todo o Brasil, foram enviados para lá. E em virtude disso, eu protocolei um ofício, recolhi 66 assinaturas, eram necessárias 51, né, 10% dos parlamentares da casa. Consegui até um pouco mais, de maneira muito rápida, e propus uma sessão solene que ocorrerá no dia 14 de março aqui no plenário da Câmara, para homenagear todos os bombeiros militares que atuaram, estão atuando lá em Brumadinho.
É, o senhor disse que não pode estar lá, né, por estar aqui, mas tem feito esse trabalho, né, para homenagear os bombeiros que estão trabalhando lá, e também o senhor pode, de repente, aqui no Parlamento, contribuir para que eles possam receber seus salários, né, que os mineiros têm salários parcelados, não receberam o 13º de 2018. O que, que pode ser feito, né, e qual é a realidade do Brasil afora em relação
A remuneração, né,
que eles não vêm recebendo.
Olha, essa situação é muito complicada, não é exclusivo, esse problema é exclusivo de Minas Gerais. Outros estados estão atrasados com o pagamento dos nossos militares estaduais, e no momento em que se discute, o tema talvez seja um dos mais relevantes hoje no Brasil, sobre a reforma da Previdência, ainda tem gente que questiona, achando que o militar estadual, os policiais, os bombeiros, tem privilégio. Na verdade, o que o militar tem são direitos em virtude dessa árdua missão. Vejam vocês quantos dias, quantas horas, quantos dias longe das famílias eles passam lá, e não achem os senhores, todos os ouvintes, que tem alguém lá desmotivado, triste, todos lá com muito amor no coração, buscando fazer o melhor de si. Então, realmente, é um problema grave a questão do atraso salarial. O salário já não é bom. A gente tem que ser sincero, o salário é irrisório comparado ao resto do mundo, se for falar em termos de bombeiros. Então nós vamos, de maneira democrática, pedir uma audiência depois também com o governador, novo governador de Minas Gerais, expor para ele a situação. A gente entende que o Poder Executivo encontra-se numa dificuldade muito grande orçamentária, mas a gente não pode sangrar no bolso desses heróis que estão sempre prontos para ajudar a população.
Uhum. Deputado, como é que é hoje a preparação desses profissionais para esse tipo de ação, especialmente em resgates em grandes tragédias, como a gente tem visto lá em Brumadinho? A gente vê que os profissionais são extremamente competentes, muito, muito responsáveis. E o senhor acha que precisa hoje de algum tipo de ajuste? Quer dizer, as escolas que formam os profissionais bombeiros militares, elas são adequadas? Precisa de uma melhoria de infraestrutura? Qual que é a avaliação do senhor nesse particular?
Eu digo a vocês com toda a tranquilidade do mundo, falo, claro, que com a experiência de São Paulo, mas digo por todo o Brasil. O bombeiro de Minas Gerais, aliás, todos os bombeiros do Brasil e do mundo, né? Eles acabaram evoluindo muito após grandes tragédias. Sim. Em São Paulo, por exemplo, após os incêndios do Andraus e do Joelma, que nós começamos lá na década de 70, a legislar sobre segurança, engenharia de segurança contra incêndio, foi lá que começou a ser exigido extintores, hidrantes, enfim. E fazendo uma analogia a Minas Gerais, após a tragédia de Mariana, o Bombeiro Militar de Minas Gerais criou um curso específico para atuar em ocorrência de soterramento, de inundações, de enchentes, um curso extremamente difícil para o militar que faz o curso, para o bombeiro. Chega a formar, entram 45, formam 25, que é muito difícil mesmo. E eu tive a honra de ser paraninfo do curso em dezembro do ano passado, dezembro agora. Uhum. Então, a preparação dos bombeiros militares em todo o Brasil, ela é espetacular. Eu falo com conhecimento de causa. O que nós precisamos, de fato, é ter um pouco mais de reconhecimento do Poder Executivo para que eles possam ser mais bem remunerados.
E o amparo psicológico, deputado, que eu imagino que seja uma tragédia dessa, ver cenas horríveis. Como é que é o amparo psicológico que os bombeiros recebem?
É horrível porque lá não são só vítimas que são resgatadas, são corpos, pedaços de corpos. Lá no Largo do Paissandu, por exemplo, nós tivemos a ingrata satisfação de encontrar os gêmeos de 8 ou 9 anos de idade abraçados em meus escombros. São coisas que marcam o profissional psicologicamente. E existe sim uma retaguarda após essas operações, em que os bombeiros passam por uma avaliação psicológica e possa ser confirmado se ele está em condições de continuar trabalhando. Caso não esteja, ele faz um curso, né? Em São Paulo a gente tem um curso de 30 dias que vai a saúde mental dele para que ele volte a trabalhar.
Agora, a gente recebeu aqui um dado aqui da produção mostrando que apenas 14% dos 5.570 municípios têm corpo de bombeiros. Hoje, é esse dado mesmo, deputado? Qual é a situação das cidades que não têm essa corporação, que é tão importante para a segurança do cidadão?
Olha, esse é um dado trágico, infelizmente. Eu vou falar mais uma vez de São Paulo, que é onde eu conheço com mais propriedade. Dos 645 municípios que nós temos em São Paulo, apenas 173 possuem quartéis de bombeiro. Isso chega a ser um absurdo. E a competência é do governo estadual. E eles não colocam. Então tem um bombeiro para atender 15, 20 cidades. Ou seja, é praticamente impossível o bombeiro chegar a tempo de salvar um bebê engasgado, de atuar num incêndio com pessoas no interior da residência. Essa é uma questão que tem que ser levantada. E eu, por ser o único parlamentar federal bombeiro militar, eu vou trazer à tona essa realidade para os outros colegas parlamentares para que possam me ajudar e a gente possa reverter essa situação.
Até um projeto autorizando a criação de corpos de bombeiros municipais, o senhor pode atuar em relação a isso, a aprovação desse projeto, né?
Na verdade, os bombeiros municipais eles já existem e é uma parceria boa à medida em que ele supre essa deficiência. Mas seria interessante uma gestão dos corpos de bombeiros militares estaduais, agregando os bombeiros municipais para o ritmo de trabalho, até para que haja uma padronização no atendimento de ocorrência. Hoje a gente atua com base no manual PHTLS, que é um manual americano de atendimento para hospital, é espetacular, enfim. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, porque temos que nos preocupar com a vida das pessoas.
Perfeito. Deputado Guilherme Derriti, do PP de São Paulo, ele que é bombeiro militar, conversando aqui com a gente sobre a atuação do Corpo de Bombeiros, os profissionais mais aí benquistos do país. Deputado Guilherme, muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço, Edson. Eu quero deixar um grande abraço ao meu grande amigo, Capitão Fará, que é um herói que atuou em Mariana e está atuando também em Brumadinho. Será homenageado dia 14 de março próximo. Um abraço a todos vocês.
Um abraço. Portanto, dia 14 de março.